Repórter Brasil.
Plenário do Senado decide hoje sobre a abertura de impeachment da presidenta Dilma. Sessão deve durar mais de 15 horas. E a AGU apresentou novo recurso ao STF para suspender o processo. Senado caça mandato de Delcídio do Amaral. Mesa diretora da Câmara pede saída de Valdir Maranhão do cargo.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do Rádio Jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil desta quarta-feira, 11 de maio de 2016. O plenário do Senado inicia logo mais às 9 horas a sessão que vai decidir sobre a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A previsão é de que a sessão dure mais de 15 horas. Repórter Lucas Por Deus Leão.
Um intervalo ao meio-dia e outro às 6 da tarde vão interromper a discussão, que volta para a fase final às 7 da noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, quer terminar a votação sem precisar convocar nova sessão para quinta-feira. Já se inscreveram para falar em plenário 65 dos 81 senadores. Cada parlamentar vai ter até 15 minutos de fala. Também vão poder falar o relator do impeachment, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, que vai pedir a abertura do processo, e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que vai fazer a defesa de Dilma Rousseff. Só com a fala dos inscritos já são quase 17 horas de sessão. Dilma Rousseff é acusada de crime de responsabilidade por supostamente violar a lei orçamentária. O líder do governo na casa, Humberto Costa, do PT, não acredita mais que pode evitar a abertura do impeachment, mas mantém a esperança de reverter a decisão no julgamento do mérito, quando são necessários 2/3 dos votos.
A presidenta Dilma não realizou qualquer atividade criminosa. Ao mesmo tempo, temos insistido de que isso representa, de fato, uma quebra da democracia no Brasil.
Muitos senadores já adiantaram o voto. A senadora do PP, Ana Amélia, defende que os supostos crimes orçamentários cometidos por Dilma são responsáveis pela crise econômica.
O nome não é pedalada, é fraude fiscal. Esse é o termo correto. O que essa fraude fiscal representa no cotidiano das pessoas? Significa o que nós estamos vivendo agora, uma inflação elevada, significa desemprego elevado de 11 milhões de pessoas desempregadas. Nunca, nos últimos tempos, o Brasil viveu tanta instabilidade numa crise econômica como essa.
Já o senador Randolfe Rodrigues, do Partido Rede, defende novas eleições, mas disse que vai votar contra o impeachment por entender que um governo Michel Temer seria pior.
O que virá é pior. É um governo que tem envolvidos na Lava Jato, já anunciados na composição do seu ministério. É um governo que fez o pior do toma lá da cá e do fisiologismo, antes mesmo de tomar posse. É um governo que ameaça retrocesso nas políticas sociais. Ameaça acabar com a desindexação do salário mínimo, ameaça congelar lá o salário dos servidores públicos.
Se a metade do plenário mais um senador votar a favor do parecer, o impeachment será aberto. Com isso, a presidenta Dilma Rousseff será afastada do cargo por até 180 dias, enquanto o Senado julga o mérito da acusação. O vice-presidente Michel Temer, então, assume a presidência da República. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
E nesta terça-feira, a Advocacia-Geral da União apresentou um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação da abertura do processo de impeachment. O ministro Teori Zavascki será o relator do mandado de segurança. Repórter Priscila Rangel.
O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, ingressou nesta terça-feira com mandado de segurança no STF, Supremo Tribunal Federal, para pedir a invalidação da abertura do processo de impeachment na Câmara. O mandado de segurança da AGU associa a decisão do STF, que afastou Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados, à abertura do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. José Eduardo Cardoso destacou que o STF afastou Cunha da Câmara por considerar que ele agia com desvio de poder e que a abertura do processo de impeachment é um ato que se encaixa nesse desvio de conduta.
Nós estamos afirmando que o presidente Eduardo Cunha abriu este processo através do recebimento da denúncia com desvio de poder, agiu com desvio de poder durante toda a fase de processamento na Câmara. Estamos citando vários fatos. E estamos associando esta questão à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o presidente Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados.
O advogado-geral da União disse acreditar que Eduardo Cunha agiu por interesse próprio no caso do impeachment quando abriu o processo em retaliação à presidenta Dilma Rousseff. Segundo Cardoso, Cunha mandava recados ao governo para barrar as operações da Lava Jato e não ser investigado. O relator do processo no STF será o ministro Teori Zavascki. De Brasília, Priscila Rangel.
E a presidenta Dilma Rousseff voltou a dizer que não vai renunciar e que vai continuar lutando pelo seu mandato. Repórter Cariane Costa.
A presidenta Dilma Rousseff voltou a afirmar que o processo de impedimento é uma injustiça contra ela. A afirmação foi feita nesta terça-feira em Brasília, durante discurso de abertura da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Dilma disse que é uma figura incômoda e voltou a classificar o processo de impeachment como golpe. A presidenta reafirmou que não vai renunciar.
Jamais passou a renúncia pela minha cabeça, porque eu sou uma figura incômoda, porque enquanto eu me manter de pé, ficará claro que cometeram contra mim uma inominável injustiça.
Dilma disse também que o fato dela ser mulher contribuiu para o processo de impeachment e, caso afastada, ela irá às ruas para participar de atos, além de procurar os meios legais para voltar ao poder.
Um dos componentes desse processo tem sempre uma base no fato de eu ser a primeira presidenta eleita.
Dilma também chamou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o vice-presidente da República, Michel Temer, de traidores e desleais. A 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres reúne até quinta-feira em Brasília milhares de delegadas de todas as regiões do país para discutir políticas públicas voltadas a garantir mais direitos e participação às mulheres. De Brasília, Cariane Costa.
O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, criticou os parlamentares que estão antecipando votos sobre o pedido de impeachment da presidenta Dilma. Para ele, pressões políticas ilegítimas podem ter levado o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, a revogar a decisão de anular a sessão da Câmara que autorizou o impeachment da presidenta. Repórter Jéssica Gonçalves.
Questionado se o Ministério da Justiça estaria se preparando para um possível fim do governo da presidenta Dilma Rousseff, o ministro Eugênio Aragão afirmou que Dilma foi eleita para administrar o país até o dia 31 de dezembro de 2018 e o que ocorre agora é a iminência de uma suspensão das funções de chefe do Executivo. Aragão criticou os parlamentares que estão antecipando o resultado da votação do processo de impeachment da presidenta Dilma no Senado, marcada para esta quarta-feira.
Aliás, é de se estranhar, neste momento, a avidez com que certos atores políticos buscam criar uma situação definitiva quando ainda os argumentos da defesa estão longe de estarem exauridos e conhecidos pelas instâncias que deverão julgar. Portanto, não se trata aqui de colocar o carro na frente dos bois.
A declaração ocorreu durante o lançamento do relatório sobre refúgio no Brasil, na sede do Ministério da Justiça, em Brasília. O ministro também falou sobre a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, de voltar atrás em relação à tentativa de anular o processo de impeachment. Para Eugênio Aragão, o ato do presidente em exercício não foi claro e pode ser fruto de pressões políticas.
Claro que a administração pode revogar os seus próprios atos, mas o modo como foi feito é estranho, porque foi desmotivado, não teve motivação nenhuma. Acredito que por trás disso temos mais uma vez o fenômeno das pressões políticas ilegítimas.
Para a sessão desta quarta-feira, foi adotado o mesmo esquema de segurança utilizado durante a votação do impeachment na Câmara. Um muro de 2 metros de altura e 1 quilômetro de comprimento na esplanada dos ministérios para separar os manifestantes. Na época, Aragão criticou a medida. Hoje, o ministro afirmou que o fato de não ter acontecido nenhum incidente foi questão de sorte, porque o número de manifestantes foi bem menor do que os 200 mil que estavam previstos. De Brasília, Jéssica Gonçalves.
Nesta terça-feira, após se reunir com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, disse que fará uma consulta jurídica à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o processo de impeachment. Repórter Daniele Soares.
O secretário-geral da OEA,
Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, vai levar o caso do impeachment da presidenta Dilma Rousseff à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A organização vai fazer uma consulta jurídica à corte, como explica Luiz Almagro.
Temos que fazer uma consulta jurídica à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a proteção e vigência dos direitos humanos neste caso, especialmente os direitos civis e políticos, que são essenciais para o funcionamento da democracia, em função das competências que especificamente temos ao respeito.
O secretário-geral da OEA disse também que os questionamentos que fez sobre os fundamentos jurídicos para o impedimento não foram respondidos. E ainda criticou a alta porcentagem, segundo ele, de parlamentares acusados de corrupção, que terão de decidir sobre o afastamento de Dilma. Na opinião dele, isso gera uma incerteza jurídica. Com colaboração de Lorival Macedo, de Brasília, Daniele Soares.
Manifestantes contrários ao processo de impeachment bloquearam nesta terça-feira rodovias em pelo menos 8 estados e no Distrito Federal, também em vias importantes das duas maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio, usando faixas em que se lia "Não vai ter golpe", os manifestantes bloquearam a rodovia Rio-Santos e a Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Em São Paulo, os manifestantes interditaram duas das principais vias expressas da região metropolitana. Em Brasília, foram bloqueadas as rodovias BR-070 e 020. Os protestos foram encabeçados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Após reunião com Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que não tratou de formação da equipe ministerial em um eventual governo do vice-presidente, caso a presidenta Dilma Rousseff venha a ser afastada do cargo hoje pelos senadores. Renan disse que quer manter com Michel Temer a mesma relação que tem com a presidenta Dilma, de absoluta independência. Renan admitiu, no entanto, que tratou com Temer de uma possível redução no número de ministérios e cargos comissionados no Poder Executivo. E o senador Romero Jucá confirmou que o vice-presidente Michel Temer pretende reduzir o número de ministérios após um eventual afastamento da presidenta Dilma. Segundo ele, Temer planeja fundir algumas pastas, como a Secretaria Nacional de Portos e a Secretaria Nacional de Aviação Civil, ambas com status ministerial. Ele disse ainda que o Ministério do Desenvolvimento Agrário será somado ao Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério das Comunicações ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que casse a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, que determina a continuidade do processo de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. A liminar foi concedida parcialmente pelo ministro no mês passado em uma ação do advogado Mariel Marley Marra contra o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que negou o seguimento do processo de impeachment contra o vice-presidente. Preso pela Operação Lava Jato em novembro do ano passado, Delcídio do Amaral perdeu o mandato parlamentar nesta terça-feira. Repórter Lucas Por Deus Leão.
O senador pelo Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral, sem partido, teve o mandato cassado pelo plenário do Senado nesta terça-feira. Por 74 votos a favor, nenhum contra, uma abstenção e 6 ausências, o plenário aceitou cassar Delcídio por quebra de decoro parlamentar. O relator do caso, no Conselho de Ética, o senador Teomário Mota, do PDT, argumentou que Delcídio cometeu grave irregularidade e mereceu perder o mandato.
Agora também nós não podemos conviver com uma situação dessa. Acho que com esse resultado ficou aí patente que um senador ou um político, ele tem que conduzir a sua vida de acordo com aquilo que está previsto dentro da Constituição, dentro da legalidade, dentro da lei, dentro do Estatuto.
Delcídio do Amaral, ex-líder do governo, foi preso em novembro do ano passado, acusado de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. O senador foi flagrado em áudio, oferecendo dinheiro e fuga da prisão ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. O senador Randolfe Rodrigues, do Partido Rede, disse que Delcídio constrangeu toda a Casa Legislativa ao ser preso.
Ficou comprovado inequivocadamente que o senador Delcídio do Amaral abusou das prerrogativas do mandato parlamentar, das atribuições de senador da República, quando utilizou este mandato para favorecer um criminoso e oferecer fuga a alguém investigado e réu na Operação Lava Jato.
Como nem Delcídio, nem os seus advogados estavam presentes, quem fez a defesa do senador no plenário foi o consultor legislativo do Senado, Danilo Barbosa Aguiar. Deus Delcídio só apareceu no Senado para se defender da acusação na segunda-feira, quando assumiu o erro e pediu para não ser cassado.
Eu reconheço que errei. Agora, eu tenho todo o direito de me defender. Eu estou sendo acusado de obstrução de justiça. Mas eu não roubei, não desviei dinheiro, não tenho conta no exterior, não tenho nada disso. Então, será que a minha pena é perder o mandato?
Com a cassação de Delcídio, quem deve assumir o posto de senador pelo Mato Grosso do Sul é o suplente, o empresário Pedro Chaves, do PSC, de 75 anos. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Repórter Brasil.
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 Brasil. Brasil.
O maestro e compositor de ópera Silvio Barbato é o personagem do História Hoje.
Há 57 anos, nascia em Candeias, no estado da Bahia, o maestro e compositor de ópera Silvio Sérgio Bonacorsi Barbato. Silvio Barbato estudou composição e regência com Cláudio Santoro, que era professor fundador do Departamento de Música da Universidade de Brasília e fundador da Orquestra do Teatro Nacional de Brasília. Em 1984, Silvio Barbato recebeu o diploma de mérito na Academia Musicale Chigiana de Siena, na Itália. No Conservatório Giuseppe Verdi, em Milão, recebeu o diploma de alta composição na classe de Asio Corgi e foi homenageado com a medalha de ouro em alta composição, tendo sido o único brasileiro, depois de Carlos Gomes, a receber tal honraria. Em 1985, com apenas 25 anos, foi contratado para ser assessor musical no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde regeu a primeira ópera, Tosca, de Puccini. 11 anos depois, no centenário de Carlos Gomes, a convite do premiado tenor Plácido Domingo, foi curador da ópera O Guarani, que abriu a temporada da Washington Opera. Consagrado no Brasil e no exterior, em 2001 ganhou o Grande Prêmio Cinema Brasil por seu trabalho como diretor musical do filme Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, na categoria de melhor trilha musical. Pelo trabalho realizado na área cultural, em 2002, Silvio Barbato recebeu medalha da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e foi promovido ao grau de comendador da Ordem de Rio Branco. Silvio Barbato foi diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro por duas vezes, de 1989 a 1992 e de 1999 a 2006. Foi ainda regente titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, diretor artístico do Teatro Nacional em Brasília e diretor musical da Sala Palestrina, em Roma. Nos últimos anos, ele se dedicava também à composição e chegou a estrear duas óperas, O Cientista, baseado na vida de Oswaldo Cruz, e Chagas, sob a vida do médico Carlos Chagas Filho. Havia ainda iniciado a composição da terceira ópera, baseada na vida de Simão Bolívar. Silvio Barbato morreu tragicamente no dia 1 de junho de 2009, no acidente com o avião do voo 447 da Air France. Ele estava a caminho de Kiev, na Ucrânia, onde faria uma palestra sobre a música russa e brasileira. O Airbus caiu no Oceano Atlântico. No acidente, morreram 216 passageiros e 12 tripulantes. História Hoje. Produção Renato Lima. Apresentação Gláucia Gomes. Sonoplastia Messias Melo.
Os deputados que compõem a mesa diretora da Câmara querem que o presidente em exercício, Valdir Maranhão, do PP, renuncie ao cargo, peça afastamento do mandato e da função. Se Valdir renunciar, o plenário elege um novo vice-presidente. Se ele se afastar, por 120 dias, assume o atual segundo vice-presidente da mesa diretora, Fernando Jacobo, do PR do Paraná. O PP deu prazo até hoje para Valdir Maranhão se manifestar. Repórter Priscila Mazenotti.
aumenta a pressão para expulsar o presidente da Câmara, Valdir Maranhão, do PP, o Partido Progressista. A executiva do partido deu prazo até às 10 horas desta quarta-feira para que o próprio Maranhão decida se deixa o cargo e se mantém no partido ou se é expulso. Isso porque, na segunda-feira, Maranhão decidiu cancelar o impeachment e, depois de sofrer pressão, voltou atrás e revogou o próprio ato. O líder do PP, Aguinaldo Ribeiro, defende uma saída negociada para a questão, mas afirma que a decisão de Maranhão trouxe uma instabilidade ainda maior à casa.
Essas medidas que o atual vice-presidente tomou trouxe à casa uma instabilidade ainda maior do que a casa já estava vivendo com o afastamento do seu presidente. Então, preciso se pensar nesse momento, nessa medida, numa saída negociada, e num momento como esse não nos cabe estar vivendo um tempo de tanta instabilidade e tanta insegurança, em que nós vamos dormir com um cenário e acordamos com outro.
Dois pedidos de expulsão do deputado já foram protocolados. Líderes de outros partidos engrossam o coro. O líder do PPS, Rubens Bueno, por exemplo, pediu que Maranhão renunciasse ao cargo de presidente da casa. Ele assumiu o posto na semana passada, depois do afastamento de Eduardo Cunha das funções e do mandato. De Brasília, Priscila Mazenotti.
O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, recebeu a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o ex-senador Jim Argelo e mais 8 pessoas. Além de Jim Argelo, o juiz acatou denúncia contra Dilson de Cerqueira Paiva Filho, Jorge Afonso Argelo Júnior, José Adelmário Pinheiro Filho, Paulo César Roxo Ramos, Ricardo Ribeiro Pessoa, Roberto Zardi Ferreira, Valério Neves Campos e Valmir Pinheiro Santana. Moro rejeitou a denúncia contra o empresário Marcelo Bahia Odebrecht. Jim Argelo foi preso no mês passado durante a 28ª fase da Operação Lava Jato. A partir da semana que vem, micro e pequenos empresários contarão com uma nova linha de crédito para a capital de giro. Repórter Daniele Soares.
Micro e pequenas empresas vão ter acesso a uma linha de crédito de R$5 bilhões para financiar capital de giro, ou seja, para financiar a continuidade das operações das firmas. Os recursos estarão disponíveis a partir da semana que vem e valem para as companhias com faturamento anual de até R$3.600.000. De acordo com o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, em contrapartida, as empresas interessadas terão de atender a 2 exigências. A primeira é manter os empregos por até 12 meses. E a segunda trata da obrigação de contratar um jovem aprendiz em firmas que tenham 10 ou mais funcionários. O governo pretende manter, com a medida, 1,5 milhão de postos de trabalho e inserir 100 mil jovens no mercado até 2017.
A prioridade é a contratação de jovens na condição de aprendizes, que é muito importante. Quando nós abrimos a taxa de desemprego, nós vamos verificar que são os jovens os mais atingidos por essa condição.
Os financiamentos serão operados pelo Banco do Brasil e pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e terão juros que variam de 17% a 19,5%. Os recursos da nova linha de crédito são formados por R$2 bilhões em depósitos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e por mais R$3 bilhões do BNDES. De Brasília, Daniele Soares.
Nesta terça-feira, governadores se reuniram no Rio de Janeiro para discutir as dívidas dos estados com a União. Repórter Joana Moscatelli.
O governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, se reuniu nesta terça-feira com os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina para tratar da dívida dos estados com a União. De acordo com Dornelles, os estados têm em comum os problemas da Previdência e da dívida.
A dívida, você tem um problema do fluxo e do estoque. O estoque, esse projeto de lei que está na Câmara, praticamente aumenta ou rescalou na dívida, resolve o problema. O do fluxo, eu acho que existe, é necessário uma moratória dos 2-3 anos para que os estados possam se equilibrar. E da Previdência precisa algumas normas, deixando bem claro o problema da idade, problema de acumulação.
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, considera importante negociar as dívidas do estado com a União.
Nós estamos na iminência de um colapso financeiro seríssimo e um dos motivos que nos leva a aguardar e conversar com a União é a possibilidade de algum alívio na dívida. Sem isso, os estados vão entrar em colapso.
Para o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre estados e União.
E buscar um ponto de equilíbrio que permita aos estados continuarem prestando os serviços públicos essenciais à sociedade e vencer essa crise que está afetando todo mundo. E eu percebo que há a continuidade nessa disposição de colaboração mútua, até porque o processo da federação é solidário, né?
Contra aconteceu na casa do governador licenciado do Rio, Luiz Fernando Pezão, que vai ficar afastado até o dia 30 de julho para tratamento de um câncer. Com informações de Vladimir Platonov, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Em São Paulo, já está liberado o serviço do transporte remunerado de passageiros por meio de aplicativo como o Uber. O decreto municipal que regulamenta a atividade começa a valer a partir dessa quarta-feira. O jornalista Ricardo Melo tomou posse como diretor-presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Entre as prioridades para os 4 anos de mandato, o novo presidente destacou a autonomia financeira da empresa, o cumprimento dos pressupostos da Constituição Federal sobre comunicação pública e a valorização dos funcionários. Nessa quarta-feira, o dia será com pancadas de chuva fortes em grande parte do centro-norte e leste do Paraná, centro-sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, oeste e sudoeste do Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amazonas e Amapá. A partir da tarde, as pancadas de chuva ocorrerão principalmente no noroeste e conileste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Chove em quase todo o litoral nordestino nesta quarta-feira. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Momento do Esporte.
As notícias do futebol com Bruno Mendes.
Nesta quarta-feira, muita bola rolando de norte a sul do país. Jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Às 19h30, 5 partidas. No estádio Durival de Brito, em Curitiba, jogam Paraná e Chapecoense. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude recebe o Curitiba. No estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, o duelo será entre Sampaio Correia e Figueirense. Na Arena da Floresta, em Rio Branco, no Acre, o Galvez recebe o Santos de São Paulo. No interior catarinense, Joinville e Ceará se enfrentam na Arena Joinville. A partir das 20h30, 2 jogos, no estádio Colosso da Lagoa Erechim, no Rio Grande do Sul, jogam Ipiranga e Aparecidense de Goiás. No estádio Albertão, em Teresina, no Piauí, duelo nordestino entre River e Botafogo da Paraíba, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. O Dom Bosco recebe o Atlético Paranaense, às 21h45, 4 duelos, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O América Mineiro encara o Bahia, no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. O CRB recebe o Vasco da Gama, no interior baiano, mais um duelo entre times do Nordeste. O Vitória da Conquista enfrenta o Santa Cruz no estádio Lomanto Júnior e no estádio do Canindé, em São Paulo, jogam Portuguesa e Vitória da Bahia. De Brasília, Bruno Mendes.
O Cruzeiro entrou em campo na Copa do Brasil, superou Londrina por 2-0 em partida válida pela segunda fase da competição. De quebra, o placar foi o suficiente para eliminar o jogo de volta. Os gols da partida foram marcados por Bruno Rodrigo e Henrique, ainda no primeiro tempo de jogo. Além de conseguir uma folga no calendário por causa do resultado positivo e a classificação garantida para a terceira fase, o Cruzeiro agora só ficará no aguardo do seu próximo adversário. Acompanhe a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A caminho dos Jogos.
A primeira medalha brasileira por equipe na natação só aconteceu em 1980, nos Jogos Olímpicos de Moscou. O Brasil ganhou a medalha de bronze nos 4 por 200 metros nado livre e o quarteto era formado por Jorge Fernandes, Marcos Mattioli, Ciro Delgado e Djan Madruga. Hoje, 11 de maio, Ciro Delgado está completando 55 anos de idade. Ele encerrou a carreira em 89 e em 2002, na categoria Master, conseguiu 2 recordes mundiais, nos 100 e nos 200 metros nado livre. Faltam 86 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 119 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
E termina aqui o Repórter Brasil. Voltaremos amanhã. Os trabalhos técnicos de Alberto Paris, edição de Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde, Carmesina Mascarenhas e Glaucia Gomes, coordenação Adriele Alves e Leandro Martins, gerência do Rádio Jornalismo Corban Costa, com apresentação de Dilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência e um bom dia.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação. com emissoras públicas de todo o país.